na segunda liga. O Feirense fez uma época acima de qualquer tipo de, acima de qualquer tipo de expectativas que fossem colocadas. Se nos recordarmos, em agosto, nos primeiros jogos, ao fim dos primeiros dois ou três jogos, toda a gente dizia: isto vai ser um 31 para nos safarmos de uma descida de divisão. E acabámos o campeonato com o Feirense na última jornada, é verdade, dependendo de toda a gente e mais alguém, mas ainda com possibilidades de subir divisão. E se nos recordarmos que praticamente os últimos 15 jogos são feitos com o Feirense sempre em forcing à procura de ainda subir divisão, percebemos que foi uma época acima de todas as expectativas que foram colocadas no início da época. Uma prova provada de que efetivamente Pedro Miguel é um belíssimo treinador e merece um projeto claramente de subida. Porque todos os anos em que Pedro Miguel tem andado perto da subida, tem sido com equipas que não foram formatadas para isso. São equipas que normalmente são formatadas à última da hora, com Pedro Miguel depois ao longo da época construir uma verdadeira equipa, fazendo as suas equipas e levando as suas equipas até ao nível que lhes permite ficar sempre muito próximas da subida. É verdade que ainda não conseguiu essa tal subida de divisão na segunda liga, mas Pedro Miguel parece-me claramente um treinador para muito em breve ter outro tipo de patamares. Subida do Tondela de União da Madeira, sem grandes surpresas neste aspecto, porque eram das equipas que estavam no lote de favoritos, claramente. Tondela, União da Madeira, Chaves e Covilhã eram os mais favoritos, eram aqueles que no início da época se tinham assumido como mais favoritos para a subida de divisão, eventualmente também incluindo neste lote a equipa do Friamundo. Portanto, não nos estranhou que fosse Tondela e União. O Tondela, que andou com uma série de match points no final do campeonato para subir divisão, e só mesmo na última é que subiu, mas também só quem não tivesse olhado para o calendário é que não percebia que, embora o Tondela lhe faltasse só um bocadinho assim, ia ter que suar, porque a fase final do campeonato era claramente em desfavor da equipa do Tondela. A equipa de União da Madeira fez uma corrida de trás para a frente e muito bem, nas últimas jornadas, atenção. Nas últimas 15 jornadas, o União da Madeira nunca apareceu nos dois primeiros. Ou apareceu uma vez, salvo erro, falta 4 jornadas para o fim. De resto, esteve sempre abaixo, e muitas das vezes abaixo até do próprio Feirense. Portanto, fez uma corrida de trás para a frente e conseguiu essa subida. Para desgraça completa dos Chaves, que de facto é um... Primeiro, desde logo começa em dezembro, quando está em primeiro lugar, manda o treinador embora. Vai buscar o treinador que o Tondela tinha acabado de demitir, Carlos Pinto. E depois, como se não o bastasse, andar até às últimas sempre na subida. Houve ali uma outra jornada em que desceu da zona de promoção, mas logo na jornada seguinte recuperava essa zona de promoção, e depois na última jornada, quando já toda a gente está preparadinha para a festa, aparece um golo vindo de Friamundo, salvo erro, e catapumba, cavaio Chaves ficar na segunda liga. De facto é uma época de perfeito pesadelo para trás os montes e para os flavienses. No que toca ao Campeonato Nacional de Séniores, Lourosa e São João de Ver, uma e outra equipa tinham tarefas difíceis pela frente. O Lourosa, porque efetivamente tinha calhado uma série muito forte, como vai provavelmente voltar a calhar na próxima época. A zona com equipas dali da zona do Porto, normalmente é uma zona muito, muito forte, com equipas bem apetrechadas, e o Lourosa pagou claramente por isso. Agora, não foi só isso, também me parece que em determinada altura da época, não diria que faltou competência, mas faltou certamente um pouco mais de saber esta equipa do Lucena de Lourosa, porque tinha capacidade e qualidade para fazer muito mais do que o que fez ao longo de toda a época. E se nos últimos jogos efetivamente mostrou que mais era feita esta equipa de Lusitânia, a questão é mesmo perguntar onde é que andou este Lusitânia nos outros jogos todos. Mas claramente parece-me que era uma equipa formatada para ter uma manutenção, e conseguiu-a de forma mais ou menos expectável. Quanto à equipa do São João de Ver, eu penso que não foi surpresa para ninguém a descida, muito honestamente. Quem olhou para esta equipa no início da época percebia claramente que iria ter enormes dificuldades para se manter no Campeonato Nacional de Séniores. Eu diria mesmo o seguinte: se o São João de Ver com esta equipa tivesse calhado na série do Lusitânia de Lourosa, provavelmente tinha que carimbar a sua descida muito mais cedo. Porque, efetivamente, e eu acho que é mais ou menos factual, eu acho que é quase a olhos vistos que se percebe que as séries mais acima, as séries mais a norte, são claramente mais complicadas que as séries mais abaixo. E se não vejamos quais foram as equipas que acabaram por andar sempre nas lutas pelas subidas de divisão, depois desta fase adiantada, foram sempre as equipas que estavam mais a norte e não propriamente as que estavam mais a sul. Efetivamente, o São João de Ver fez uma equipa radicalmente nova, sem grandes bases, com um treinador novo, que efetivamente também não tinha grande experiência em termos de futebol sénior, nomeadamente nos nacionais, e mais do que isso, com uma equipa que também não tinha grande experiência a nível de competições nacionais, e pagou claramente por isso, pagou de forma muito pesada. E depois, quando Francisco Batista pega na equipa, tenta operar um segundo milagre a Francisco Batista em São João de Ver, mas de facto este era se calhar ainda muito mais difícil que o outro anterior, e acabou por sucumbir até às catacumbas da primeira divisão distrital. Na primeira divisão distrital, notas negativas claramente para o Soutense e para o Canedo, pelas suas descidas, mais para o Soutense. O Soutense, eu recordo-me de ir ver o último jogo em casa contra o Carregosense, era um jogo fundamental, e em que estavam 10 pessoas a ver o jogo, 10 pessoas de São Miguel de Souto a ver esta partida. Num jogo tão fundamental como este, ter apenas só 10 pessoas da casa a ver o jogo, de facto, desmotiva qualquer um. E de facto esta equipa do Soutense, em determinada fase da época, parecia que estava perfeitamente tranquila, mas também a questão das descidas do Sporting de Espinho e do São João de Ver acabaram por elevar na enxurrada, por assim dizer, e acabar por descer aos distritais, salvo erro, 3 épocas depois da sua subida à primeira divisão distrital. No que toca ao Canedo, efetivamente a equipa do Canedo acabou por andar sempre atrás de prejuízo. No início da época andou atrás de prejuízo, que era jogar numa casa, andou sempre a jogar fora de casa, primeiro, ponto final. Nunca jogou nas Valadas, jogou no terreno ao lado nas Valadas. Depois teve que mudar para Vila Maior. Depois, como se não bastasse, quando parecia que as coisas começavam-se a encarreirar, veio o castigo por causa do jogador que tinha jogado uns jogos suspenso e levou uma catrafeiada de pontos que foram batidos. É verdade que depois, mais tarde, foram devolvidos, mas a pressão psicológica já estava claramente por cima dos jogadores da equipa do Canedo. Depois, numa última fase, parecia que a equipa ia partir para um campeonato também tranquilo, à semelhança da equipa do Soutense, mas a equipa acabou por novamente ir abaixo. E na minha ótica, mais pela questão psicológica do que outra coisa qualquer, acabou por pagar caríssimo esse facto. Campeonatos tranquilos, claramente, para Fiennes e para Milheiroense. Foram equipas que foram programadas para isso mesmo, para fazerem campeonatos tranquilos, e conseguiram esse feito. União de Lamas era uma equipa que se assumiu no início da época como candidato à primeira divisão, à subida à primeira divisão distrital, mas parece-me efetivamente que ali faltavam alguns ovos para se atingir esse omelete. Trocou relativamente cedo de treinador, o Jorge Lima entrou António Remelgado. Um início de trabalho para António Remelgado algo difícil, porque não conhecia o campeonato e não conhecia ainda o seu plantel em profundidade. Depois acertou os passos, mas claramente já era muito complicado para chegar ao duo da frente, que era a Águeda e que era o Bustelo. Na segunda divisão distrital, um enorme passo, fez uma época absolutamente fenomenal, que carimbou precisamente com essa vitória em Mansores, garantindo a subida à primeira divisão distrital, e agora espera-se naturalmente que também consiga garantir o título de campeão distrital da segunda divisão no próximo fim de semana. Notas ainda, nomeadamente para um Mosteiro em crescimento. Esperava-se uma época um bocadinho mais afirmativa do Mosteiro, mas ainda assim fez uma época muito agradável. Um bom início da equipa do Rifanense, mas depois sempre em queda, as restantes equipas a fazer um campeonato dentro das expectativas. Nas outras modalidades, muito rapidamente, no handball, é heptacampeonato para o Futebol Clube Porto, com uma grande final entre Porto e Sporting, decidida depois só de 2 prolongamentos, mas uma época que fica claramente marcada por más arbitragens e que acabam por empurrar o handball, de certa forma, para o mesmo caminho que outras modalidades tiveram em tempos relativamente curtos, passados e relativamente curtos. Portanto, é bom que também no handball se tenha muita atenção ao que se vai passando na arbitragem, para que não se repita o que se passou em alguns jogos, por exemplo, até da própria final, onde tivemos arbitragens de muito, muito mau nível. No Hockey em Patins, o Benfica absolutamente autoritário e um Porto de absoluto fim de ciclo. Fim de ciclo esse que ficou absolutamente carimbado com o despedimento de Tom Neves e de praticamente a totalidade da equipa. Ficaram, salvo erro, 4 jogadores da época transata para a nova época, em que cabe este ano e vai ter uma tarefa difícil, embora tenha à sua disposição também um plantel novo com jogadores muito interessantes, como por exemplo Gonçalo Alves. Mas o Benfica foi autoritário e que se apresenta na próxima época também como um dos principais favoritos para a conquista do sceptre no hóquei, muito embora haja que haver atenção, quer a Sporting, quer a Oliveirense, que se estão a reforçar e muitíssimo bem. No basquete, Benfica campeão, sem surpresas, numa modalidade completamente à deriva. No futsal, o Benfica segurou só tem campeão nacional, num Sporting que desinvestiu claramente de uma época para a outra, pagou por isso mesmo, e o Benfica foi campeão com todo o mérito, na minha opinião. É verdade que ontem houve mosquitos por cordas, e olhando só para a questão das grandes penalidades, efetivamente, na minha opinião, os árbitros da partida não decidiram bem. Mas está decidido, e o Benfica acabou por ser campeão. E como diz o Nuno Dias, e bem, na minha ótica, o Benfica merecia ser campeão de outra maneira. Porque o Benfica merecia efetivamente ser campeão. Foi mais equipa que o Sporting ao longo de todo o campeonato e também ao longo destas finais. Nota ainda para o Lamas Futsal, que fez uma belíssima primeira fase, uma segunda fase com mais dificuldades, como já se esperava. Para um Feirense que sofreu, permitam-me esta expressão, das dores de crescimento, de um crescimento feito à base de hormonas, quis fazer crescer muito rapidamente esta equipa, deu-se-lhe uma dose hormonal absolutamente incrível, e depois de repente tiraram-se-lhe as hormonas, e naturalmente que a equipa enfesou, por assim dizer, e muito embora tivessem vindo homens da qualidade do Luís Almeida e também do Carlos França para tentar pegar nesta equipa e fazê-la crescer, naturalmente a tarefa era muito complicada. Nota para, na primeira divisão distrital, para a limpeza total que foi o campeonato da equipa da Futsal Azeméis, uma coisa fora de normal, que rubrica ontem a conquista da Supertaça depois de já ter conquistado a Taça de Aveiro, e uma equipa que provavelmente poderá ser uma surpresa no próximo ano no Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Futsal, desde logo com uma contratação que estava fora de qualquer tipo de expectativas, como é Nandinho, só um dos goleadores mores da 1ª Divisão Distrital. Uma 1ª Divisão que para o ano irá ter Fiéis, Arrifanense, Lourosa e Feirense e ainda o SPAB. Quer Feirense, quer SPAB, ainda não há absolutas certezas. Fiéis, Arrifanense e Lourosa. Juventude Fiéis, Arrifanense e Lusitano de Lourosa são absolutas certezas. Juventude Fiéis, que vai ter novo treinador depois de um longo reinado de António Teixeira. O Arrifanense, que fez uma ponta final absolutamente fenomenal e que provavelmente, ao que se sabe, poderá até ser uma equipa a lutar pela subida de divisão, e o regresso do futsal de primeira a Lourosa, a cidade que é verdadeiramente a capital também no que toca ao futsal. Uma nota, para o ano só teremos equipas feirenses no que toca aos distritais na 1ª Divisão Distrital. Na 2ª Divisão Distrital não haverá nenhuma equipa feirense, a não ser que eventualmente surja uma nova equipa, não é expectável, com 5 equipas e com 2 delas com boas perspectivas, pelo menos, de poderem fazer brilharete.